Olá, meu nome é Diego Nogueira Miranda, sou urologista formado pelo Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, e professor colaborador do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará, atuante na cidade de Santarém do Pará, que é minha terra natal. Eu quero agradecer o convite do podcast Uro Brasil Conexão para falar hoje sobre hematúria, certo? A ideia, então, é falar de forma prática sobre como conduzir os casos de hematúria, que são muito frequentes ali no consultório do urologista e mesmo do clínico, né? E a gente vai também pontuar algumas questões que são figurinhas carimbadas aí nas provas de residência. O que vocês devem ter em mente antes da gente começar é o seguinte: nunca ignorem o paciente com hematúria. Toda hematúria deve ser investigada, né? Então, primeiro, entende-se por hematúria quando você tem pelo menos ali três ou mais hemácias por campo de grande aumento na análise microscópica da urina. Apesar da tentação que a gente tem de falar para o paciente oligossintomático, né, que aquelas seis hemáciazinhas por campo que ele traz no exame dele não significam nada, não podemos cometer esse erro, né? A gente não pode, por exemplo, tratar a hematúria com antibiótico fora do contexto clínico de uma infecção do trato urinário. Então, não podemos negligenciar o paciente com hematúria, com microhematúria assintomática. Esse paciente precisa ser avaliado. Mas por que eu estou falando isso, né? Em média, 10% dos casos de hematúria podem estar relacionados a algum tumor no trato urinário. Então, até prove o contrário, temos que pensar nesse paciente como um paciente oncológico em potencial. A investigação da hematúria, ela é relativamente simples. A questão é saber quando investigar. E para isso, daqui a pouquinho, nós vamos determinar o risco do paciente de ter um tumor do trato urinário como causa. Mas, enfim, toda avaliação inicial, né, começa com uma boa história. Na anamnese, no exame físico, a gente consegue definir possíveis causas para a hematúria que não as malignas, e aí direcionar a investigação. Por exemplo, uma dica interessante é saber em que momento, né, perguntar para o paciente em que momento da micção acontece o sangramento. Isso pode ajudar a definir de que local que está sangrando. Então, isso já caiu em prova. Hematúria inicial está relacionado a afecções uretrais, normalmente. Agora, quando o sangramento ele acontece durante toda a micção, a origem provavelmente é bexiga ou trato urinário superior. A hematúria que vem mais no final, a gente chama de hematúria terminal, normalmente está relacionada a problemas no colo vesical ou na uretra prostática. Então, tem uma discreta contração do colo vesical no final da micção, e isso pode ocasionar o sangramento, né, na presença de uma doença inflamatória, de tumor ou de varizes nessa região, que é muito comum nos pacientes com hiperplasia prostática benigna, com próstatas volumosas. Hematúria associada à dor lombar, por exemplo, pode estar relacionada a cálculo do trato urinário superior. Sintomas obstrutivos, né, que hoje a nomenclatura correta é sintomas de esvaziamento, que são diminuição do jato de urina, intermitência, gotejamento pós-miccional, podem estar relacionados à hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais comum da próstata ali após os 50 anos, ou estenose de uretra também. Se a paciente tem uma história ginecológica associada, como risco para câncer de útero, sangramento uterino disfuncional, dispareunia, dor pélvica, é necessário que ela seja submetida a um exame ginecológico, né, para confirmar se a origem do sangramento é realmente o trato urinário. Eu já vi hematúrias microscópicas que a causa era porque a paciente colheu o exame estando menstruada. Então, o importante é estar atento sempre. Na dúvida da origem do sangramento, pode ser útil fazer a urianálise, né, com uma urina colhida através de cateterismo de alívio. Conversar com o paciente é o princípio básico da boa medicina. É eficiente e barato. Então, a gente não deve ter preguiça de colher a história, a gente deve saber ouvir, né? Por exemplo, você tem que investigar se o paciente ele sofreu uma instrumentação recente. Às vezes o paciente foi na emergência, passaram uma sonda uretral nele, uma sonda vesical, ou de alívio, ou de demora, e deixaram por algum tempo e depois tiraram. Ou ele foi num consultório urológico recentemente, fez uma cistoscopia. Ele pode chegar para você na consulta com EAS, né, que é como eu chamo na minha região a urianálise, em alguns lugares chama de sumário de urina, em outros, urina tipo 1, enfim. Ele pode te trazer um EAS demonstrando uma hematúria microscópica e ter tido uma instrumentação recente da via urinária e não te avisar. Então é importante perguntar. Outro ponto importante é definir se essa hematúria é de origem glomerular ou tubular. As hematúrias glomerulares normalmente estão associadas a outros achados, né, como proteinúria, cilindros hemáticos e as hemácias dismórficas que aparecem no do EAS, no exame básico de urina. Então, muitas vezes, você acaba pedindo especificamente, né, o exame de dismorfismo eritrocitário na urina. Nesse caso, o laboratório ele costuma informar a porcentagem das hemácias dismórficas, né? Outro dia eu estava lendo uma revisão sistemática sobre o assunto, que mostrava que para dismorfismo acima de 20% existe uma boa probabilidade de doença glomerular. Mas a sensibilidade era muito maior quando a porcentagem de dismorfismo era acima de 40%. Certo? Então, quando há suspeita de doença glomerular, normalmente deve-se solicitar a ajuda da nefrologia. Embora recomenda-se correr em paralelo ali a investigação urológica, né, porque alguns trabalhos mostram que pacientes com doença renal crônica têm um risco maior para desenvolver tumores renais. Então, se há evidência de doença glomerular, sempre encaminhar para o nefrologista, mas não abrir mão da investigação urológica, certo? Em alguns casos, o nefrologista ele pode, né, necessitar de uma biópsia renal para determinar a causa ali e a magnitude da glomerulopatia, né? Nesse contexto, também é importante falar que a doença de Berger, que também é chamada de nefropatia por IgA, é a doença glomerular mais comum causadora de hematúria. Ela comete preferencialmente crianças e adultos jovens do sexo masculino e costuma ter um curso benigno, certo? Então fiquem bem atentos, porque algumas dessas informações aqui que eu acabei de dar, elas são muito recorrentes em prova. Por exemplo, o dismorfismo eritrocitário está sempre associado à doença glomerular como causa da hematúria. O exame padrão ouro na investigação da glomerulopatia é a biópsia renal. E a doença de Berger é a glomerulopatia mais frequente causadora de hematúria e acomete principalmente crianças e adultos jovens. Dando seguimento, é muito importante que uma vez que você estabeleceu a causa da hematúria, não era câncer e você tratou, é mandatório realizar um EAS de controle após a resolução do problema causador. Não tem uma definição precisa de quanto tempo depois da resolução você deve solicitar a análise de urina, mas o ideal é pelo menos 3 semanas e não mais do que 3 meses. Isso é muito comum, por exemplo, nas infecções urinárias. O paciente ele se apresenta, né, com quadro de infecção do trato urinário, tem hematúria e você faz o tratamento da infecção. Então, você não deve esquecer de pedir um EAS de controle para confirmar que essa hematúria foi resolvida junto com a infecção, né? Resolveu a infecção, a hematúria persiste, precisa prosseguir na investigação ali para afastar o risco de neoplasia. Tudo bem. Então nós descartamos outras causas possíveis de hematúria, né? Ou a hematúria ela persiste mesmo após o tratamento dessas causas não malignas, né? O que que a gente faz? Abre o protocolo de investigação para tumor. Então, o primeiro passo é entender que os principais fatores de risco para tumor do trato urinário são idade, sexo masculino, tabagismo e um grau aumentado ou persistência da hematúria microscópica, além de hematúria macroscópica. tranquilo? Então é fácil de decorar. Idade, pacientes principalmente acima de 50 anos, homens e cigarro. Sempre associar cigarro com um tumor do trato urinário, principalmente tumor de bexiga. A microhematúria, quanto maior o número de hemácias no EAS, maior o risco para associação com o tumor. Se é uma hematúria que persiste, né? Você faz o exame com 6 meses de novo, com um ano de novo, então o risco de haver uma doença maligna ali escondida aumenta. E para a hematúria macroscópica, o risco também é significativo. Outros fatores menos comuns seriam sintomas irritativos, né? Que agora a gente chama de sintomas de armazenamento, que seria disúria, aumento da frequência urinária e urgência. História familiar de tumor urotelial também é um fator de risco, né? Pessoas que trabalham em indústrias de tinta, de borracha, de derivados de petróleo e pacientes que foram submetidos à radiação pélvica prévia. Os exames mais importantes, desculpe, o exame mais importante, né, na investigação, e isso é importante a gente fixar, é a cistoscopia. Ele é insubstituível na investigação da hematúria, qualquer que seja o risco que o paciente tenha para ter um tumor do trato urinário. Tudo bem? Então, eu falei para vocês que a gente vai precisar entender quais são os fatores de risco para poder estratificar qual o risco que o paciente tem de ter um tumor do trato urinário e assim definir quais exames eu vou solicitar. Os pacientes de baixo risco são os que têm menos de 50 anos, uma carga tabágica menor do que 10 maços ano e apresentam um exame com até 10 hemácias por campo. Então, nesses pacientes, a gente pode tomar uma conduta expectante e repetir o EAS após 6 meses, ou já investigar e pedir a cistoscopia e a ultrassonografia, que são os exames que são feitos, né, para pacientes de baixo risco. É, nesses casos, a decisão de investigar ou não logo de início pode ser compartilhada com o paciente. Para paciente do risco intermediário, que são aqueles entre 50 e 59 anos, com carga tabágica de 10 a 30 maços ano e com 11 a 25 hemácias por campo no exame de urina, né, a investigação é feita sempre e com cistoscopia e ultrassonografia. Os pacientes que eram considerados de risco baixo, né, e optou-se por repetir o exame após 6 meses, e eles persistem com hematúria, eles passam a ser classificados como de risco intermediário e obrigatoriamente serão investigados com cistoscopia e ultrassonografia. Os pacientes com alto risco para tumor do trato urinário são os que têm acima de 60 anos, carga tabágica maior do que 30 maços ano e mais do que 25 hemácias por campo no exame de urina. E todos os pacientes também com hematúria macroscópica são classificados como de alto risco. Esses pacientes serão submetidos à cistoscopia e tomografia computadorizada. Mas por que que não pede tomografia para o paciente de risco intermediário, por exemplo, né? A tomografia computadorizada com contraste, que a gente chama de urotomografia nesse caso, ela sem dúvidas ela tem uma maior acurácia no diagnóstico de tumores uroteliais e de cálculos renais quando comparado com ultrassonografia. Mas envolve um maior custo, sem falar nos riscos, né, do uso do contraste e da radiação ionizante também. Então, a ideia de estratificar em riscos é diminuir as chances de fazer desnecessariamente exames que são mais caros, né, e que possam trazer algum risco para o paciente. Atentem para o seguinte, isso aqui é uma questão clássica de prova, tá? Só voltando aqui. Então, a gente falou dos riscos. Paciente acima de 50 anos, com hematúria macroscópica e tabagista, até provem o contrário, esse paciente ele tem tumor de bexiga. Isso vale para a prova e vale para a vida. É muito comum, em qualquer especialidade, você se deparar com esse paciente. Acima de 50 anos, Hematúria macroscópica, história de tabagismo, procurem o tumor de bexiga do paciente. Mas voltando à questão da investigação, né, que estávamos discutindo, quando houver contraindicação para tomografia, a gente pode solicitar uma ressonância magnética urológica com contraste, né? Atentar que na ressonância magnética é realizado o contraste com gadolínio. Existe um risco significativo de uma doença chamada fibrose nefrogênica sistêmica em pacientes com comprometimento importante da função renal e que são contrastados com o gadolínio. Embora os preparos mais modernos do gadolínio nos exames de imagem tenham reduzido a incidência da fibrose nefrogênica sistêmica, essa associação ela é frequentemente cobrada em prova. Então, lembrar que ressonância com gadolínio em paciente com doença renal crônica ou insuficiência renal aguda importante está associado à fibrose nefrogênica sistêmica. Mas, Diego, eu aprendi que tem que pedir a citologia oncótica sempre. Você não falou dela, né? Porque a presença de células tumorais na urina faz o diagnóstico, certo? Hã? Tudo bem, mas é obrigatório realmente pedir a citologia? Não é obrigatório, né? E fiquem atentos porque aqui tem mais uma questão que é clássica nos concursos. A citologia oncótica urinária é um exame de alta especificidade, mas de baixa sensibilidade, ou seja, ela apresenta muito falso negativo. O valor preditivo negativo, que é a chance de um indivíduo com um exame negativo realmente não ter nada, é muito baixo. A citologia ela pode ser útil, né, nas mãos do especialista, quando cuidadosamente interpretada. Num paciente que já fez uma cistoscopia, que tem o diagnóstico de tumor e tem uma citologia positiva, existe uma sensibilidade alta, né, para que esse tumor seja um tumor de alto grau. Mas isso não é importante para o dia a dia. Isso aí é mais importante para o urologista. A citologia ela tem seu papel também, né, no diagnóstico do carcinoma in situ, que normalmente não aparece nos exames de imagem e deve ser sempre suspeitado em pacientes ali com sintomas irritativos ou de armazenamento, né? Como eu já falei, lisura, frequência e urgência miccional. Muito bem, vamos pontuar. A gente sabe então que se o paciente chega para mim com hematúria, o primeiro passo é não ignorar. Se existe um problema não oncológico que justifique a hematúria, eu devo tratar e repetir o EAS entre 3 semanas e 3 meses. Se a hematúria persiste, mesmo após tratar dessa condição, eu devo iniciar a investigação para tumores do trato urinário. A gente acabou de ver que essa investigação é baseada numa estratificação de risco, né? E por fim, quando a minha investigação não acha nada, eu tenho que repetir o EAS após 12 meses. Se esse EAS vem normal, sem hematúria, eu encerro o caso. Agora, se ele continuar positivo, eu devo discutir e compartilhar com o paciente a decisão de continuar investigando. Agora, se nesse meio tempo, né, se nesses 12 meses o paciente apresentou hematúria macroscópica ou se surgiram novos sintomas urológicos, é obrigatório fazer uma nova investigação. Então é isso. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Fiquem à vontade para nos enviar críticas, sugestões, elogios, principalmente as dúvidas, né? Vocês podem entrar em contato no podcast, tem o e-mail. Então entre em contato com a gente ali no endereço que está informado no podcast Urobrasil Conexão. Foi um prazer, até a próxima.